Estávamos aqui com uma conversa mais informal com a Mayumi Katagiri, falando a respeito do trabalho que ela realiza já há algum tempo. Tem uma grande experiência, né, como artista da área musical, instrutora, professora. Tem na família aí, né, Mayumi, a Ângela também, a mãe como referência, sem dúvida. Temos um histórico maravilhoso que se pode falar a respeito da veia musical de vocês. E agora, trazendo algumas novidades, né? Quando você me falava desse método, já me chamou a atenção para que as pessoas possam conhecer melhor e quem se identificar também procurar o teu trabalho. Já me animei um pouquinho porque você me disse que é um método diferenciado, justamente para que a gente se desprenda um pouco de alguns tabus que existem na música, né? Porque existe também, né, Mayumi? Bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Camila. Bom dia, ouvintes.
Que
É um
bom te receber
prazer.
aqui.
Obrigada, é um prazer estar aqui. E sim, esse é um método que ele quebra um pouco esses tabus, essas pré-construções, né, que a gente tem na questão do dom,
Vocação.
da vocação. Porque o Suzuki, ele pensava que a música é para todo mundo, né? Assim como a gente não apoia só as crianças que têm talento para falar. A gente não fica, né, quando tem um bebezinho aí, nasceu, e a gente não fica só esperando, ah, se meu filho tiver talento para falar, eu vou ensinar ele a falar. Não é por aí que a gente pensa, né? Então, esse método, ele e toda a filosofia por trás foi construída com base de que todos podem aprender, né? Então, com certeza, vai ter gente que vai ter mais facilidade, vai ter gente que vai ter um pouquinho mais dificuldade, vai ter gente que vai ter facilidade em X e Y questões, né? Assim como nós. Às vezes tem gente que tem mais facilidade na área das linguagens, tem gente que tem mais facilidade na área das exatas. Mas mesmo assim, hoje em dia, todo mundo se comunica, todo mundo lê, né? Todo mundo sabe fazer operações básicas, né, para viver, enfim, em sociedade. Então, é nesse tipo de pensamento que o Suzuki formou nessa escola, né, essa metodologia.
Pois é, então, o método é conhecido como Suzuki, método Suzuki, justamente, né? Por óbvio, por quem o criou, né? Mas dá para a gente recuperar um pouquinho, né, do que se trata, até para que a gente possa entender melhor sobre isso, porque você tem, como eu falei, um histórico, uma referência e talvez algo que, nascendo no meio disso, né, poderá ser mais fácil. Mas também tem a ver com quem, por exemplo, entende que é um sonho, ah, eu adoraria, mas eu não tenho a mínima vocação. Então, se você pudesse nos esclarecer o ponto de partida dele, como é que também ele, né, foi criando essa metodologia.
Bom, ele nasceu no Japão, é um japonês, em 1898, se eu não estou enganada. E ele era filho de um cara, enfim, de um empresário que tinha uma empresa de construção de instrumentos. E ele não se interessava muito, até por volta dos 16, 17 anos, onde ele se interessou pelo violino, porque ele escutou uma gravação de uma música e ele ficou assim, admirado com a possibilidade que aquele instrumento poderia soar, né? As possibilidades que ele podia fazer. E ele começou a estudar. Então, depois de um tempo, se eu não me engano, 4 anos, ele foi para a Alemanha aperfeiçoar, né, esses estudos, porque ele começou a estudar violino. Até então, né, a gente sabe que o grande centro, né, do violino é na Europa, né, Alemanha, França, enfim, Itália, né, Itália, onde surgiu o nosso instrumento, né, o meu instrumento, o violino. Então ele foi para lá aperfeiçoar e tal, e depois ele retorna para o Japão. Acontece a guerra, né? E ele fica assim, como é que ele poderia auxiliar, de certa forma, a reconstruir esse país, né? O que que ele, enquanto pessoa, podia né, fazer para ajudar nesse processo, né, onde muitas crianças às vezes estavam órfãos, né, ou passaram por muita dificuldade. Eu toda vez que eu conto essa história eu me arrepio.
Eu tô e é bem, bem interessante.
É assim, muito louco.
Me arrepiei, de verdade.
E daí ele parte então daquele princípio, né, que todas as crianças podem aprender. Num princípio esse método ele era focado especialmente em crianças. Hoje em dia, a gente utiliza para qualquer faixa etária e funciona tranquilo.
Que legal.
Então, todas as crianças podem aprender, né? Independente da onde que elas estejam. Por quê? Ele começou a pensar assim, bom, as crianças japonesas, elas falam japonês. As crianças alemãs falam alemão. As italianas, italiano. Como é que cada uma dessas crianças consegue aprender uma língua diferente, mas consegue falar com uma maestria, né, incrível? Porque a gente, como eu disse antes, a gente não fica falando assim, ah, essa criança tem talento para falar,
uhum,
né? Todas as crianças aprendem e elas aprendem a se comunicar, né, a expressar suas vontades, os desejos que elas têm, o que elas gostam, o que elas não gostam e vão se aperfeiçoando, né? E ele começou a fazer um link com a questão do ambiente. Então, a gente aprende a falar a nossa língua materna porque a gente está dentro daquele ambiente onde todas as pessoas, ou a maioria no qual a gente tem contato, falam aquela língua. E por isso também, a metodologia Suzuki ela é conhecida como método da língua materna. Então, a gente faz toda essa construção através da audição. As crianças aprendem a falar o seu instrumento escutando as músicas, né?
É uma linguagem.
Uhum. Seja as músicas específicas do método, né? E também, óbvio, coisas que culturais, né? Onde cada país ou cada região vai trazendo, né?
Então, cada a gente ambiente, vai... na verdade, né?
Porque... Isso, cada uhum. criança a gente vai trazendo essa linguagem, né? Esse conhecimento auditivo que ela já tem para desenvolver...
Ah,
né, no instrumento. Então,
mas aí você tem formação no método?
Sim, exige uma formação uhum. específica.
Uhum.
Hoje em dia a gente... Eu, na verdade, comecei essa formação muito tarde, tá? Digo muito tarde porque eu...
Suzuki diz que não é tarde.
Por que que eu comecei tarde? Porque eu cresci, eu aprendi violino através da metodologia Suzuki. A minha mãe me levava toda semana para Passo Fundo, eu e a minha irmã, para fazer aula, que até então, eu sei ali em Passo Fundo, é a única pessoa que continua, né, que tem formação da associação aqui na região, é ela. Então, ela levava...
Um beijo para você.
A minha mãe levava a gente para lá toda semana fazer aulas... Né, nesse meio tempo, daí começa a fazer faculdade, começa a fazer outras coisas, daí começa a estudar também outros métodos, né? Eu conheci diversos outros, tive contato, né, enfim, fazendo cursos. Aí lá pelas tantas eu... Pá, quer saber? Vamos uhum. voltar uhum. às bases e vamos estudar um pouquinho melhor. Então eu comecei a fazer a formação oficial, né, da metodologia...
Tem como mostrar um pouquinho do trabalho aí?
Tem.
Já que temos um violino.
Tem.
Aqui, por aqui, né? Eu não vou perder a oportunidade de ouvir.
Tem algum pedido específico?
Eu não vou arriscar, porque, né? Mas o que você puder nos mostrar um pouquinho da...
Deixa eu pensar.
Do teu talento, que é sempre tão bom.
Bom, antes de eu pegar, então, vou fazer uma conexão aqui. Outra coisa que esse método, ele vai... de frente com o método tradicional, que é a questão da gente não precisar logo no início aprender partitura. A gente trabalha com essa questão auditiva, né? Língua materna. Como é que a criança aprende? Ela aprende primeiro a escrever ou primeiro a falar? Né? Então, a gente está pensando nisso. Então, primeiro ela vai ouvir, vai gravar, vai repetir, vai aperfeiçoar, vai falar e depois, num certo período, a gente... começa a aprender, né, a ler. Por isso, então, por que que eu tô trazendo isso? Porque a gente também tem essa questão de trabalhar muito o ouvido, de tirar músicas de ouvido. Vou tocar o nosso hino, tá? O hino dos violinistas.
Ótimo.
Que independente do da onde o violinista aprendeu, ele toca essa música aqui. E depois eu vou tocar uma outra música, são músicas curtinhas, eu vou tocar uma outra música aqui da região, tá?
Tá.
Então, por causa desse processo auditivo, né?
Vamos de lá. Reconhecimento.
Mesmo esse sendo o hino dos violinistas, aposto que todo mundo já ouviu.
Vamos ver.
Vamos ver se a Camila está afiada, se ela vai reconhecer que música é essa. Então, vamos lá. Hino dos violinistas.
Quando eu ia pensar que o hino dos violinistas foi o que me ensinou o ABC em inglês. É, o alfabeto em inglês eu aprendi assim, com o hino dos violinistas.
Exatamente. Essa é uma música que todo mundo já ouviu, né? Seja aprendendo o ABC em inglês, também tem... É uma canção de Niná, né? Também que a gente usa muito.
E agora a música daqui?
Ah, tá. Vamos ver, deixa eu pensar numa aqui. E vamos ver se a Camila também tá afiada, se ela conhece. Vamos ver.
Se eu ia apanhar também, né?
E aí, Camila,
viu que a gente
que
é plateia? Música
é essa?
É, perfeito. Como é que o pessoal te encontra? Redes sociais? Pode ser?
Pode ser em redes sociais, pode ser.
É Mayumi? Vamos.
Tá.
Né?
É meio difícil, né? Então, já começa Mayumi.
Com Y.
Com
né?
Y no meio, final com I.
Isso.
Tramontina, esse aqui é fácil.
Uhum.
E depois o Katagri.
Mas o Katagri já também, né? O pessoal já se acostumou bastante, então.
É, acho que sim. Mas qualquer coisa, assim, esse é o meu nome, que vai me achar em Facebook, vai me achar em YouTube. No Instagram, pra ficar mais fácil, eu coloquei Mayumi Violino. Então,
tá.
Acaba sendo mais fácil, às vezes, de achar a gente lá.
Ai, muito bom falar contigo. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, de ter vindo aqui, falar um pouquinho do método, falar um pouquinho do teu trabalho e te rever também, né? Porque você, como mora em outro lugar, a gente se vê pouco. Menos agora. Mas que bom que você continua com o seu trabalho aqui em Marau e que tem oportunidade, então, de quem se interessou também te procurar, né? E quem sabe, daqui uns tempos, a gente não chama aqui quem se formou contigo através desse método.
É verdade.
Entendeu? Eu tenho essa ideia. Daí, se você puder, nos próximos meses, vamos dizer assim, nos prestigiar novamente,
vamos,
né, com alguém.
Vamos pensar nisso, eu agradeço.
Vai ser sempre bem-vinda.
Eu agradeço demais pelo convite, por essa troca. Assim, são coisas assim que eu gosto muito de falar, né, principalmente da metodologia. Ficaria aqui 3 anos falando.
A gente vai também disponibilizar um trecho da entrevista em vídeo para o pessoal ter essa oportunidade também de ver com imagens. Agradecendo a Mayumi Katagri, um beijão para ti. Sucesso sempre.
Beijo, tchau.